E a gente vai falar agora exatamente sobre as emendas aí apresentadas ao substitutivo do deputado Danilo Forte, né, do PSDB do Ceará, ao projeto de lei que vem do Senado Federal, que trata aí da Lei Geral das Agências Reguladoras, né? Foram 16 emendas apresentadas a esse projeto, a essa proposta, a proposta que prevê, entre outras coisas, aí a seleção pública e elaboração também de uma lista tríplice para que seja enviada ao presidente da República para indicar aí o presidente das agências reguladoras, né?
E os diretores também,
né? Dessas autarquias. Uhum. A ideia é que eles possam aí continuar sendo sabatinados pelo Senado Federal, né? Continuar com a sabatina do Senado Federal e para serem, né, finalmente, uma vez aprovados, serem, portanto, conduzidos ao cargo de presidente dessas agências. Mas tem muita coisa, muita emenda a respeito desse projeto, muita coisa importante para ser discutida hoje, né, no debate que vai acontecer, justamente para analisar o parecer do deputado Danilo Forte. E nós vamos conversar com o deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, que já está na ponta da linha com a gente para falar sobre esse tema. Deputado Danilo Forte, prazer em recebê-lo no painel eletrônico. Muito bom dia para o senhor, como vai?
Bom dia a todos que fazem a Rádio Câmara, é um prazer estar com vocês, prestando conta do nosso trabalho.
Pois é, deputado, são 16 emendas tratando de uma série de temas aí que dizem respeito a essas agências reguladoras, questão da diretoria, questão da participação de diretores de autarquias em partidos políticos, tem muita coisa colocada aí. Quer dizer, demonstra um interesse muito grande do parlamento em debater essa questão, em estabelecer uma espécie de marco regulatório mesmo para o funcionamento dessas agências, né? Como é que o senhor avalia aí todo esse debate que aconteceu, né, até aqui, esse momento, em torno desse tema?
Eu acho que é uma demonstração clara que o parlamento está vivo e que a sociedade precisa cada vez mais participar das mudanças que o país tanto deseja. Se a gente continuar fazendo tudo do mesmo jeito, nada muda. E para mudar precisa de propostas, de inovação, precisa de mudança e de quebrar dogmas. Nós somos muito presos a dogmas. Né? A sociedade brasileira precisa evoluir. Precisa destravar a economia. Destravar a economia é aumentar o controle da população e dar mais transparência às ações econômicas. E acho que o que nós estamos fazendo, exatamente na mudança do marco regulatório das agências reguladoras, é exatamente dar essa oportunidade, uhum, de ter segurança. A despolitização do ponto de vista das indicações políticas que tanto macula o serviço público brasileiro, uhum, como também a segurança jurídica, para que o investidor possa ter a segurança que investindo o seu dinheiro terá o retorno necessário e que a população tenha um bom serviço, principalmente no que diz respeito aos serviços concessionados e aos serviços públicos que deverão ser privatizados. Eu acho que essa é uma evolução natural. O país não aguenta mais conviver com uma máquina pública tão inchada, tão grande e tão ineficiente. Nós temos aí 158 empresas estatais, todas elas que dão prejuízo, muitas vezes com recursos aí desviados, com tantas operações policiais em sua volta. Uhum. E a gente só vai acabar com isso aí, modernizar o Estado. E hoje a modernização do Estado brasileiro passa necessariamente pela regulamentação das agências reguladoras. E as emendas, na sua grande maioria, foram mudanças, inclusive algumas que a gente já tinha, inclusive incorporado ao substitutivo, e outras que não, são descabidas, inclusive, do ponto de vista da constitucionalidade das matérias. Por exemplo, eu não posso mexer em matéria que, que permita alguma mudança com relação à questão financeira das agências, ou com relação à questão da mudança do quadro funcional das agências. Uhum. Por quê? Porque você criaria um vício de origem. E um vício de origem significa dizer que poderia ser arguída alguma inconstitucionalidade em função da matéria, porque essas matérias têm que ser oriundas de proposta do Poder Executivo. Então, como a gente já está trabalhando em cima de um projeto que foi aprovado primeiramente no Senado, o substitutivo não pode arguir matérias novas que digam respeito a princípios constitucionais. No todo, eu acho que a matéria está bem abrangente, tanto é que, inclusive, outras instituições quiseram também se incorporar a esse novo marco regulatório, estão realmente impedidas, por causa da natureza, essas instituições. Então, se mais instituição quer se incorporar a esse projeto, é porque o projeto está bom.
Agora, deputado, o senhor comentou aqui sobre a participação político-partidária. Tem emenda que foi apresentada querendo revogar a proibição na Lei de Responsabilidade das Estatais da participação de dirigente partidário na diretoria ou no conselho de administração da empresa pública. Como é que o senhor vê isso? Essa emenda pode representar um retrocesso para a Lei de Responsabilidade das Estatais?
Primeiro, nós priorizamos o mérito, né? Ficou muito claro a priorização nas indicações pelo mérito dos que vão ser indicados.
Uhum.
Segundo, nós estabelecemos critérios com relação ao fim da renovação dos mandatos. Será um mandato único de 5 anos, sem direito à renovação, exatamente para não criar o vício, para não criar exatamente aquela postura custo mais, né, da dívida pela indicação ao partido político que o indicou.
Uhum.
E terceiro, nós estamos numa democracia. Então, se o indicado não tem nenhum passado que o condene, se tem um mérito já comprovado para ocupar aquela função, o fato dele indicar no partido político, ele não pode ser condenado por isso.
Uhum.
Senão nós estamos aí tolhendo o direito à liberdade de expressão das pessoas. Então, o que é necessário é que no período em que ele esteja exercendo a função, ele não possa ter que suspender a sua atividade político-partidária.
Uhum.
Mas nós também não podemos escolher, né, a vontade das pessoas de poder. Pelo contrário, tem que estimular. Na democracia, quanto mais gente participa do processo político, mais transparência se tem, né, e mais você tem condição, inclusive, de criar um ambiente de renovação.
Uhum.
Que hoje é uma grande dificuldade no Brasil, é você quer renovação, mas não tem com quem renovar, exatamente porque os quadros políticos estão muito limitados hoje aos que já estão aí no poder há muito tempo.
Agora,
então, diante disso, eu acho, uhum, que a gente não pode cercear, né, a militância política. A gente tem que dar parâmetros com relação ao mérito, com relação à postura, com relação à biografia que cada um tem que ter, né, mas sem aí também, né, ter nenhum marcatismo pelo fato de alguém militar em um partido político.
Inclusive, isso aumenta muito a responsabilidade do próprio poder legislativo, que é o poder fiscalizador, nesse sentido, né, deputado, de garantir que o fato de o dirigente ser filiado a um partido não interfira com decisões ou com ações dele dentro da diretoria que possam estabelecer esse vínculo partidário. Ou seja, o que vai determinar isso é a própria fiscalização, né?
Não pode.
Um controle mais rigoroso.
Né, nenhum parâmetro de apadrinhamento, de conchave,
uhum,
ou de dependência, de decisão em relação ao partido que se milita. Mas você não pode também impedir, até antidemocrático, até ditatorial, fascista, se você impede a militância das pessoas nas agremiações políticas.
Uhum.
Você é uma sociedade democrática, tem que estimular isso. Mas, ao mesmo tempo, você não pode. E é por isso que a gente teve a preocupação, tanto com relação às punições, né, com muita clareza, com relação à transparência, com relação ao acompanhamento pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público,
sim,
como também com relação ao método dos indicados, para que nós não caiamos exatamente nesse ponto aí de estelionato que muitas vezes se faz da troca da indicação por benesses políticas.
Agora, deputado, com relação a um outro aspecto que é muito importante, que é a interferência do setor privado, do setor empresarial, enfim, nessa questão aí da administração pública, especialmente nas agências. Que medidas a proposta estabelece para evitar essa interferência? A gente fala aí, não estamos falando de debate, nós estamos falando de interferência indevida, né? Aquilo que que transcende ao que deve ser a participação empresarial nesse aspecto, quer dizer, no ponto de vista mesmo de interferir na administração dessas agências. Quais são as medidas que vão dar essa transparência e evitar essa interferência?
Primeiro, a principal preocupação do setor privado é a segurança jurídica, né? É a segurança que vai fazer um contrato e que o contrato vai ser cumprido e que vai ser honrado. Que dali ele vai ter a segurança de fazer o investimento dele, ele vai ter o retorno acertado, desejado, exatamente quando se propôs a assumir aquela tarefa de substituição a uma concessão ou a uma privatização de alguma empresa pública. Esse é o fundamental. A partir daí é a mesma legislação, né, do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. Inclusive, eu fui autor, né, de um projeto de lei em que trata pela primeira vez dos crimes de corrupção na iniciativa privada, porque até então os crimes de corrupção no Brasil eram caracterizados apenas quanto ao setor público.
Uhum.
E agora, inclusive, eu, o deputado Danilo Forte, fiz e aprovei no ano passado, né, um projeto de lei em que você também tem a apuração e a criminalização e o cumprimento de pena também por corrupção das empresas privadas. Isso é um avanço porque você só tem um lado só, não faz a corrupção. Tem que ter um serviço público e tem também o teu agente corruptor, geralmente da iniciativa privada ou pessoas físicas que querem tirar proveito de alguma situação como essa. Segundo, por outro lado também, a gente tem que ter a preocupação em que o setor privado terá também seu limite de atuação. É fundamental a participação nas audiências públicas, é fundamental a participação no acompanhamento da execução, mas a gente também não pode deixar, da mesma forma que se quer diminuir a existência da política na gestão, também nós não podemos deixar que o setor privado sozinho tenha o comando sobre as agências reguladoras.
Uhum.
Então, é por isso que elas são intermediárias entre o poder público e o poder privado, exatamente para defender o interesse privado, no sentido de dar garantia à eficiência dos serviços públicos, mas também defender o interesse público na garantia da transparência e também do uso dos recursos públicos ou do patrimônio que envolve, né, todas essas concessões.
Uhum. Muito bem, deputado, qual a expectativa que o senhor tem, então, a partir, né, da apresentação desse relatório para a votação e depois para a discussão dessa matéria em plenário?
O relatório já foi apresentado na semana atrasada, né?
Uhum.
Inclusive, esse período foi exatamente o período regimental do interstício de 5 sessões, para que todos pudessem analisar, para que todos pudessem arguir. Inclusive, se tiver alguma recomendação a ser feita, alguma correção a ser feita, a gente possa agora com mais tranquilidade, depois desse prazo, fazê-la e votá-la.
Uhum.
Eu acredito que, devido ao processo democrático, amplo, de participação que a gente teve, inclusive, na elaboração do relatório substitutivo, com a participação de todos da comissão e todas as bancadas que nos procuraram, eu acho que não tem nenhuma dificuldade, até porque a gente prima muito pelo diálogo.
Sem dúvida.
E o diálogo é muito persistente em relação à formatação do projeto como esse. O poder legislativo é uma casa de diálogo, né? Por isso é chamado de parlamento.
Uhum.
Então o parlamento ele precisa conversar com as diversas tendências, com os diversos segmentos da sociedade, mas há um entendimento, tanto de governo como dos segmentos da oposição, que é necessária a regulamentação e, fundamentalmente, nessa regulamentação, a gente tem a preocupação, de um lado, da segurança jurídica e, de outro lado, também, da eficiência e da transparência do serviço público.
Deputado Danilo Forte, do PSDB do Ceará, relator do projeto de lei a respeito aí do marco regulatório para as agências reguladoras. Deputado, muito obrigado por participar aqui conosco. Excelente trabalho aí na discussão, votação do relatório, no prosseguimento desses debates. E a gente com certeza volta a se falar, tratando aí já, né, pensando na aprovação e na implementação, que é o mais importante, dessas propostas. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor. Bom dia.
Eu que agradeço a todos que fazem a Rádio
Câmara. Okay.
Para os desafios que a gente tem para o futuro. Um bom dia a todos.
Bom dia, deputada. Muito obrigado por participar com a gente.